Glória a Deus. Quem crê que Deus tem grandes coisas para nós nesse ano, diga amém.
Amém, glória a Deus.
Nós, esse ano, nós vamos ter alguns projetos de crescimento espiritual. Quem quer crescer espiritualmente aqui? Nós vamos colocar em prática isso, amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Hoje eu vou falar sobre cinco razões para ler a Bíblia. Eu vou dar só cinco razões, eu poderia dar muito mais. Mas eu quero falar sobre cinco razões que você, para você ler a Bíblia todos os dias. Amém? Eu estava orando aqui, eu estava vendo o culto. Como é bom quando você lê a Bíblia. Porque todo louvor que nós cantamos aqui hoje tem referência na Bíblia de cada verso desses louvores que nós cantamos. E teve um louvor que me chamou a atenção, que quando fala como quando Deus está acima, o seu trono está acima de tudo e de todos. Veio na minha mente um trecho da Bíblia que eu não me lembro agora, quando Deus está relatando sobre o querubim ungido de Deus. Aquele que Deus depositou grande amor, que Deus depositou um amor muito grande nele e fez ele no céu em destaque sobre todos. E a Bíblia diz que Deus colocou entre a safira, sobre joias, diamante, no lugar acima de todos. Mas esse querubim ungido, ele achou-se iniquidade no seu coração e ele falou... Tem pessoas que falam assim que o diabo quis ser maior do que Deus. Nunca passou na mente dele ser maior do que Deus. Mas ele quis ser semelhante a Deus. E ele diz, subirei lá onde o Altíssimo está e serei semelhante a ele. Eu quero dizer para você que nunca nenhum ser criado, porque todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele, para ele. E para ele toda glória, todo louvor. Será semelhante a Deus. Nós não temos noção do que é o céu, nem imaginamos como que deve ser o céu, mas eu imagino que o céu é acima de todas as galáxias, acima de todos os planetas, acima do universo. O céu é algo glorioso, e onde Deus está sentado deve ser algo muito tremendo, né? E meditando na palavra de Deus diz, aí eu lembrei de Isaías, olha que coisa interessante quando a gente lê a Bíblia, aí eu lembrei de Isaías, que Isaías tem uma visão do céu e ele vê Deus assentado num alto e sublime trono. Deus está acima de todas as coisas. E sabe o que Isaías vê lá também? Ele vê querubins, anjo de fogo, que tinham seis asas. Duas asas eram para voar, mas as outras duas asas eram para tampar os olhos e para tampar o pé, porque eles estavam diante do fogo que nunca cessa, e do fogo que nunca apaga. E a Bíblia diz que os serafins diziam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oh, glorifique ao Senhor. Você foi feito para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. E a Bíblia diz que quando os serafins foi lá, e tirou uma brasa viva do altar debaixo do altar de Deus, ele não pode ir lá e pegar com a mão, porque o fogo do serafim é outro, e o fogo de Deus é outro. O serafim teve de pegar um alicate, a Bíblia diz, com a tenaz, com um alicate ele foi lá e pegou naquele fogo. Isaías diz que ele veio com aquele fogo e tocou nos seus lábios, e os seus lábios foram purificados. Por isso que é bom nós lermos a palavra de Deus. Por isso que é bom a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por isso que é bom a gente ler a palavra de Deus todos os dias. E eu estava pensando ali, eu falando assim, eu tenho que pôr em prática. Porque a prática é algo que você tem que fazer sempre até que se torne um hábito. E eu falei, eu quero pôr em prática que todo dia, quando eu acordar, eu leio um trecho da Bíblia. E todo dia antes de dormir, eu tenho que ler um trecho da Bíblia. Por quê? Para me alimentar espiritual, o primeiro alimento espiritual meu de manhã vai ser a palavra de Deus. E o último alimento da noite tem que ser a palavra de Deus. Porque eu vou acordar pensando nas coisas de Deus e dormir pensando nas coisas de Deus. e ser alimentado espiritualmente. Amém? Por isso eu desejei pregar essa palavra. 5 razões para ler a Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Quem achou, dê um amém bem forte aí. Glória a Deus. Tem gente que não comeu hoje. É para estar gravando, gente. Um amém bem forte aí. Glória a Deus. Para sua voz aparecer aí no áudio. Voz de pentecostal. Está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e as guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O livro de Apocalipse, ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurado vai ser todo aquele que lê o que está escrito. Bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado aqueles que praticam o que está escrito nessas profecias. Porque o tempo está próximo. Eu quero dizer que a nossa redenção está mais próxima do que o dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Cada dia a nossa salvação e a nossa redenção está mais próxima, porque o Senhor está voltando. Cada dia que passa, eu me sinto mais próximo de Deus, porque com certa idade a gente não pensa em morrer. A idade que mais se morre é de 13 a 21, 22, 23, até 25 anos. O cara não pensa que a morte é algo possível para ele. Por isso que são os que mais morrem, são aqueles que mais desafiam a morte. Você vê, eu vejo na rua os motoqueiros, não é o que ele está com pressa, é o jeito de ele dirigir. É onde que aquelas pessoas sobem em lugares altos para fazer uma pinchação, desafiando a própria vida, em tempo de morrer, de cair, mas eles não temem a morte. Misael não pensa em morrer. A Dara, essas crianças aí, eles acham que a morte é algo quase impossível. Mas depois de certa idade, a gente começa a pensar que a morte está mais próxima. Ontem, eu levei num casamento um senhor de 96 anos. Senhor bem lúcido, andando ainda. Acho que a neta e o neto levando ele para o casamento. Você via que o senhor estava bem lúcido. Aí eu penso assim: se eu com 51 anos já penso que a morte é algo possível, para aquele senhor que está com 96, talvez ele não pense nisso, por isso que ele está muito vivendo bastante. Aí um dia, está lembrando de uma repórter que chegou para um senhor de 100 anos e fala assim: como é que faz para chegar a 100 anos? Aí o senhor falou assim para ela: é só não morrer, é fácil. Mas aqui está uma palavra tão maravilhosa, que ela diz assim: bem-aventurado o que ouve. Então, se você tem preguiça de ler, nós estamos vivendo num século que você não precisa nem ler. Você vai lá no seu celular, clica na Bíblia, clica o texto e põe voz, e você vai ver uma voz bonita, lendo corretamente a Bíblia para você, e você vai ouvir a voz na voz que você quiser, numa voz de mulher, numa voz de um homem. Amém? Imagine ouvir a Bíblia na voz do Cid Moreira. Então você vê que a palavra de Deus é algo que está se cumprindo. Ela diz assim: bem-aventurado é feliz aquele que pode ler a palavra de Deus. Então você pode ser feliz todos os dias. É só ler a palavra de Deus. De manhã, de tarde, à noite. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você se torna um bem-aventurado, feliz. Você pode ouvir a palavra de Deus. E a coisa mais tremenda de todas essas é cumprir, obedecer a palavra de Deus, fazer que essa palavra de Deus se torne real na sua vida, se torne o manual de vida e de conduta para você. Então, para a gente não perder tempo, nós vamos falar, eu falei que eu ia falar de 5 razões para ler a Bíblia. A primeira razão é para ouvir a voz de Deus. Olha, querido, quando você for ler a Bíblia, a primeira coisa que você tem que pensar em mais nada. Você só tem que pensar que quando você lê a Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus. Toda vez que você abrir a palavra de Deus, Deus vai estar falando com você. Então, quando você for ler a Bíblia, não se preocupe, tire tudo que os outros falam, o que os outros pensam, o que o teólogo diz. Não, esquece tudo. Você tem que ouvir o que Deus está falando para você. E eu quero dizer que todos podem entender a palavra de Deus. E se tiver algo que você não entendeu, você pode grifar ali, que você vai procurar e vai ter alguém que já recebeu o conhecimento para te explicar. Mas no restante, a palavra de Deus é simples. E tão simples que uma criança pode ouvir e entender e essa palavra penetrar no seu coração. Então todas as vezes que você for ler a Bíblia, você fala assim: agora eu vou ouvir o que Deus quer dizer para mim. Eu lembro quando eu se converti e eu era assembleiano, tinha culto de abertura de culto. Nós abrimos esse culto em seu nome, ó Jesus Cristo. Então tinha culto, tinha hino para abrir o culto, mas tinha hino de ouvir a palavra de Deus, que é: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus. Olha, glória a Deus. Quando você abrir a Bíblia, Deus vai estar falando com você. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pode abrir. É o versículo para essa palavra, para esse título aqui que eu estou dando: para ouvir a voz de Deus. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ó, porque eu tenho que ler a palavra de Deus? Porque ela é inspirada por Deus. Ela é proveitosa para me ensinar, para me corrigir, para instruir em justiça, para que eu seja um homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmão, sabia que quando a gente está lendo a Bíblia todos os dias, ou se a gente já tem o costume de ler o bastante, a palavra ela fica guardada no seu coração. E muitas vezes, quando vem uma cilada, quando vem alguma coisa, Deus faz você lembrar a palavra dele. A palavra dele vem como uma coisa tão clara na sua vida, que te evita de confusão, que te evita de outras coisas, que te dá esperança, que traz para você uma solução. Quando você ouve alguém falando alguma coisa, aí a palavra de Deus diz assim no seu coração: não é isso que eu digo. Deus fala assim: não é assim que funciona. E você sabe guardar a palavra de Deus no seu coração. Segunda coisa que eu vejo, e é simples, né? Que muitas vezes a gente quer ler a Bíblia e primeiramente, irmão, a gente precisa ter o nosso conhecimento do que é Deus e das coisas de Deus. Antes de mais nada, quando eu aceitei Jesus, eu falei: eu não vou andar pelas pernas de ninguém, nem pela cabeça de ninguém. Eu vou andar pela palavra de Deus. E Deus vai te instruir, Deus vai te instruir. Você vai aprender, cada vez que você lê a Bíblia, Deus vai se revelar para você. A palavra se torna nova, por mais que você tenha lido várias vezes, o texto muitas vezes salta na tua vida e de Deus te dá uma palavra revelado, uma palavra rema, e você entende aquela palavra de uma forma que vai transformar o seu modo de viver e a sua vida. E vai se tornar algo profético para toda a sua vida. Segundo passo, para ter vida. Irmãos, não há vida sem a palavra. Amém, irmãos? Tudo que você viu aí foi criado pela palavra de Deus. E na criação do homem, Deus colocou a mão na massa. Mas antes disso, Deus falou ainda, porque a palavra teria que ser falada. E Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí Deus foi lá, a Bíblia diz, pegou um barro, moldou o homem, soprou o Espírito sobre ele, o sopro de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente, diferente do animal. Porque a alma do animal, o animal não tem espírito. Isso é um assunto para aula que você, quando for fazer faculdade teológica, você vai ver tricotomia e você vai aprender sobre isso. Tinha gente que achava que o animal tinha que ter um espírito, porque ele tinha vida. Não, só o homem tem espírito, alma e corpo. A alma do animal é o sangue, acabou para ele. Mas o homem é muito mais do que isso. O homem tem algo de Deus na vida dele, porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Para ter vida. Mateus 4, 4. Essa palavra eu sei até de cor. Satanás chega para Jesus e fala assim: ó, passaram-se 40 dias. Diz para essa pedra se tornar pão. E Jesus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Irmão, não tem vida espiritual sem a palavra de Deus na nossa vida. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós meditamos nela, nós se alimentamos espiritualmente. E quando não estamos se alimentando da palavra, nós estamos morrendo espiritualmente. Não existe um autor, nem um livro semelhante à Bíblia. Nem que se chegue perto da Bíblia. Pode ter sido escrito por maior pastor, pelo maior padre, pelo maior homem sábio do mundo. Nada se compara à palavra de Deus. Porque ela é vida. Ela é alimento. Quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, o seu espírito é alimentado. O seu corpo é alimentado. A sua alma é alimentada. E você começa a receber fortalecimento de Deus espiritualmente. Por isso que tem alguns textos na Bíblia que diz: a carne é fraca, mas o espírito tem que estar sempre pronto. Por que o espírito tem que estar sempre pronto? Porque o espírito é alimentado pela palavra de Deus. E se ele está sendo alimentado pela palavra de Deus, ele vai estar sempre firme. Firme no quê, irmão? Firme nas promessas do Senhor. A promessa na Bíblia. A vida na palavra. Sem a palavra, nós passamos a morrer espiritualmente. E nós precisamos meditar nela. Não só no domingo. Amém, querido? Nós vamos começar a se alimentar a semana toda. Por isso nós estamos querendo um projeto que nós vamos apresentar aí, que a Jéssica vai apresentar, que aqueles que têm dificuldade em ler vai ser treinado pela Priscila aí em alguma coisa aí, a Priscila vai implantar, vai fazer a pessoa baixar o aplicativo para a pessoa ouvir. Todos nós vamos crescer junto, amém, irmãos? Crescermos junto. Porque quando nós crescemos junto, o que acontece? Nós somos abençoados. Perfeito. Nós somos o que? Um corpo. Nós não somos um corpo, irmãos? A igreja é comparada a um corpo. Aí vamos dizer assim que o corpo que só a cabeça cresce, tá com o quê? Com cefalia. Ou com aquela doença que só a cabeça vai crescer. Nós, ó, o cara cresce, mas o braço não cresce, os dedos não crescem. Não, a igreja vai crescer por igual. Para que nós sejamos um corpo sadio. Então nós precisamos todos crescermos junto. Quem quer crescer junto aqui, diga amém. Então você vai fazer parte dessas pessoas que nós vamos fazer aí, desses estudos bíblicos, dessas leituras bíblicas, e diga assim: eu vou crescer junto. Amém, irmãos? Nem que você seja a unha do corpo. Quando a gente perde a unha, a gente tem dificuldade de pegar dinheiro, tem dificuldade de pôr a mão no bolso, tem dificuldade de fazer um monte de coisa. Aí a gente sabe como com a unha é necessária. Todos nós somos necessários no corpo do Senhor, amém? E o cabeça é Cristo. Ali, e nós seremos um corpo bem ajustado. Terceira coisa, para dar sabedoria. Quem quer sabedoria aqui, irmãos? A palavra de Deus nos torna sábios, irmãos. Salmo 119, 99. Priscila, show aí, Pri. Manda ver. Salmista diz assim: olha o que o salmista Davi diz: tenho mais entendimento de que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Ei, o salmista Davi, ele não tinha vergonha de dizer o seguinte: todas as pessoas que foram mestres na minha vida, eu superei todos eles, porque eu medito na palavra de Deus. Quem quer receber sabedoria aqui, medita na palavra de Deus. Irmãos, primeiro homem que Deus criou, Deus dotou esse homem de tanta sabedoria em botânica, em tudo esse homem sabia. Dava nome em peixe, dava nome em ave, dava nome em pássaro, dava nome em animais, dava nome em árvores. Se deixou alguma coisa sem nome, foi depois que a mulher chegou, que ocupou mais o tempo dele. A gente está brincando. Mas o homem e a mulher foi criado com a imagem de Deus. A sabedoria de Deus vem para você através da palavra. A Bíblia ensina tudo, irmãos. Até o que comer, o que não deve comer. A palavra de Deus vai te dar sabedoria em todas as coisas. Eu não acredito que existe uma instrução de alguém fazer um barco, ou uma casa, ou um templo, antes da Bíblia. Você que fez engenharia, Bruno, qual foi o primeiro manual escrito de alguém que fez uma construção? A Bíblia ensinou o homem a construir uma arca, a Bíblia ensinou o homem a construir um templo, a Bíblia ensinou o homem a fazer todas as coisas, e quando o homem estava fazendo uma torre, Deus foi lá e confundiu as línguas. Deus sabia que o homem não ia chegar no céu nunca, mas o homem estava numa unidade que precisava ser quebrada, porque eles não teriam mais limite no que eles queriam fazer. Aí Deus foi lá e misturou as línguas, aí um pediu um bloco, o outro trazia outra coisa. A Bíblia pode te dar sabedoria, irmão, para qualquer coisa, porque ela é a palavra de Deus, a palavra viva. Quem quer ter sabedoria aí? Dê um glória a Deus bem forte. Quem crê que Deus pode fazer mais sábio do que todos os seus professores, todas as pessoas que te ensinam, Deus pode te fazer mais sábio do que elas. Você acredita nisso? Você pode? Uma coisa interessante, irmão, que eu pego o passageiro e eu vou levando os passageiros no caminho, mesmo pelo guia, pelo Waze, eu vou dirigindo e naturalmente as pessoas sabem que eu já fui taxista ou trabalhei na rua, porque eles sabem que eu conheço o lugar. E quando ela fala uma rua, eu falo a rua tal, do lado de tal lugar, quer ir por onde? Tem uns que falam, esquece o Waze, vai pelo seu caminho mesmo. Eu falo, não, vou pelo Waze. Der problema, a culpa é do Waze. Isso é uma boa invenção, vou pelo Waze. Der problema, é o Waze, irmão. Mas as pessoas sabem reconhecer se você é bom naquilo que você faz. Deus quer te fazer que você seja mais sábio do que todos os seus mestres. Se você meditar na palavra dele, ele te tornará mais sábio do que todos. Porque toda sabedoria vem lá do alto. Vem do Pai das Luzes. Aleluia, glória a Deus. Quarta, agora é esse, Priscila. Para vencer o pecado, irmãos. Ó, você pode orar, você pode jejuar. Tudo isso vai te ajudar a vencer o pecado. Mas se você não meditar na palavra de Deus, faltou uma dose do remédio. Por isso que eu prefiro injeção. Se todos os remédios fossem injeção para mim, seria uma maravilha. Tem gente aí quase chorando, a Thaís regalou os olhos assim. Porque você está com a garganta ruim, fechada, doendo. Você toma Bezetacil só a noite toda, no dia seguinte você está bem, irmão. Parece que o remédio bate aqui com aquela dor e vai direto na infecção. Agora você tem que tomar antibiótico, você vai levar 2 dias ou 3 dias para sentir o efeito do remédio na doença. Quero te dizer alguma coisa para você. A palavra de Deus, ela é um dos remédios mais eficazes, junto com o jejum, junto com a oração, mas eu digo que ela é aquela que entra na veia, porque a oração é algo que você pede para Deus, não é assim? O jejum é um sacrifício que você mata a carne, mas a oração é a obediência, a palavra é a obediência à palavra de Deus. Aí não tem meio termo, é o remédio final. E Salmo 119:9 diz assim, para vencer o pecado, como purificar o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Observando a palavra de Deus. Por que eu não vou fazer? Porque a palavra de Deus diz para mim não fazer. E por que eu vou fazer? Porque a palavra de Deus manda que eu faça. E quando nós obedecemos, irmãos, eu não esqueço aquela palavra que Samuel, o profeta tremendo, disse para Saul: Saul, você não entendeu que é melhor obedecer do que sacrificar. Como tem gente que gosta de sacrifício, né, irmãos? Como tem gente que gosta de ir pelo caminho mais difícil, quer pagar penitência, quer fazer isso, quer fazer isso, quer jejuar, passar fome, passar isso, mas não obedece. E obedecer é muito mais simples. Não é para fazer? Não vou fazer. É para fazer? Vou fazer. Não tem meio termo. Por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Então quando você aprende a palavra de Deus no todo, você vai ver que muita doutrina são sim e talvez de alguns caras. Mas a palavra de Deus é clara. Graça é favor imerecido. Não tem mais o que se inventar em cima dela. Salvação é pela fé. A Bíblia diz na doutrina da justificação que Deus justificou todos os homens. Todo aquele que crê e aceitar vai ser salvo. Quem não crê vai ser condenado. João 3,16. Se você ler João 3,16, é um resumo de salvação. Quem crê será salvo. Quem não crer será condenado. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem vida eterna aí, glorifique ao Senhor. Quero dizer para você que o remédio certo para mim e para você vencer o pecado é obedecer a palavra de Deus, é observar a palavra de Deus. Nesse texto que eu estava lendo, que eu li, né? Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que obedece. Tinha texto na Bíblia, irmão, que Deus mandava um profeta pregar algo para o profeta, e Deus falava para o profeta: você, ó, como é o nome daquele negócio que a gente põe na rua, que tiraram um pouco com a limpeza da rua, se chama outdoor. Outdoor? Isso aí, outdoor. Outdoor, muitas vezes você via no ônibus, irmão, tinha quase umas mulheres peladas que tinha gente que batia até o carro. Então você andava na rua, estava cheio de outdoor. Sabe quem inventou isso? Deus. Deus falou para o profeta: se escreve tão grande que quando uma pessoa passar correndo, ele consiga ler essa palavra. A Bíblia é muito mais atual do que qualquer livro. Ó, Deus dava um ensinamento para os judeus. Os judeus escreviam na blusa, os judeus escreviam na roupa, os judeus andavam com o cordão aqui, que ele ia lendo. Ele escrevia na parede a palavra de Deus. Para onde ele ia, tinha algo escrito da palavra de Deus. E antigamente, nas casas dos crentes, era assim. Você ia lá, tinha o Salmo 91, tinha a Arca de Noé lá, tinha escrito ali: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas aquilo lá se tornava uma vida dentro de você, porque você lia aquilo todos os dias. Tinha pessoa que deixava a Bíblia no Salmo 91, chega e a página era amarela. Mas o Salmo 91, se ficar aberto e sem ler, não é nada. Mas quando você lê, você vai saber que o Senhor te guarda no esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente você descansará. Que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Olha que coisa interessante. Irmãos, hoje está vivo. Sair de casa é que a gente não põe isso em mente. E voltar é um milagre. E no nosso país, a cada dia está mais difícil. Porque puseram uma lei aí que os caras estão metendo bronca, roubando a vontade. E vai piorar da agora para frente. Então tá voltando sequestro, relâmpago, tá voltando tudo. É troca de tiro com bandido. Aí os caras estão preocupados de bala quem acertou. Eles querem que o policial tome um tiro primeiro, para depois acertar o ladrão. E as coisas estão cada vez mais difíceis. Por quê? Porque cada vez mais vai afrouxando. E com a coisa errada não se pode afrouxar, com a coisa errada tem que ser firme e forte. Por isso que você pode andar num país árabe, você está despreocupado com assalto, você está despreocupado com droga, você está despreocupado com bandido, porque se alguém fizer, eles matam na hora. Tem país que corta a mão, corta o pé. Eu vi na Índia, irmão, não tem multa de trânsito não, Thiago. Mas se você estacionar o seu carro no lugar errado, os caras chegam com um bambu, irmão, te dá tanta bambuzada que nunca mais você vai parar num lugar proibido. O que nós temos que entender é que a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia, que nós temos que orar para que o nosso país tenha leis duras. Porque nós não precisávamos de polícia se não tivesse pessoas que fizessem coisa errada. Aí não precisava. Mas a Bíblia ensina sobre isso. O temor a toda autoridade. Quem faz as coisas certas não teme autoridade. Não está preocupado com polícia, não está preocupado com governo, não está preocupado com nada, porque ele faz a coisa certa. E a igreja tem que mostrar isso. Que fazer a coisa certa é o melhor para a nossa vida. Para vencer o pecado, o último. Quinto. O quarto, eu já falei, para vencer o pecado. Que a Jéssica perdeu um. É o cabelo, que está muito loiro. Para encontrar esperança. Ei, se eu vou te dizer uma coisa. Se você está perdendo a esperança, é porque você está ouvindo coisas que não deve e vendo coisas que não deve. Aí você vai perder a esperança. Sabia disso? Eu evito assistir jornal sensacionalista, não. Jornal que passa tragédia. Eu vou assistir jornal, Daniel, eu vejo que todo dia mata um cara de aplicativo, eu vou sair de casa como? Que eu já sei que a gente tem que driblar os bandidos, eu tenho que ficar sempre de olho, eu nunca sei quem entra no meu carro, irmão. Tem vez que entra uma mulher, que nem a Cris ali, ó, maior cara de inocente, começa a mandar mensagem. Eu já falo assim: essa mulher vai me levar para um lugar onde os caras vão estar me esperando e eu vou ser assaltado. A gente vive nesse dilema. Você nunca sabe quem você coloca no seu carro. Eu tento fazer das formas mais seguras, andar mais das formas mais seguras. Eu olho quanto a nota do cara tem, quanto tempo o cara a pontuação dele e tudo. Faço tudo, chego lá, olho, mas nem isso me dá segurança, porque a minha segurança está no Senhor. Que a palavra de Deus, se o Senhor não guardar a casa, em vão o vigia e o sentinela. Então a gente tem que evitar. Tem coisas que a gente evitar e a gente tem que se apoiar o quê? Na palavra de Deus. E para terminar, eu quero ler Romanos 15, 4. Diz assim: porquanto tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela constância e pela consolação proveniente das escrituras, tenhamos esperança. Ei, quem tem esperança aqui? A Bíblia nos traz esperança, irmãos. Quando tudo diz que não, a palavra de Deus pode dizer sim. A nossa esperança, ela é fortalecida na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Hã? Voarão como águias, correrão e não se cansarão. A esperança, irmão, é um motor que faz a nossa vida ir. Quando você vê alguém muito depressivo, muito doente, e aquelas pessoas que chegam ao fato de se matar, é que ela perdeu a esperança. E Satanás mostra para essa pessoa que a única esperança de acabar tudo na vida dela é se matar. Mas quando você lê a palavra de Deus, ela te traz esperança. Esperança na vida, esperança no Senhor, esperança que dias melhores virão, esperança que Deus está no controle de todas as coisas, esperança que operando Deus, ninguém impedirá, esperança que maior é o que está comigo do que o que está no mundo, esperança que Deus traz à existência as coisas que não existem para me abençoar. Quantas palavras de esperança há na Bíblia? Abraão só se tornou o pai da fé. Diz a Bíblia que quando ele esperou contra a esperança, quando a esperança dele acabou, ele continuou confiando na palavra. Ele continuou confiando que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Fique de pé. Tem 5 motivos para você ler a Bíblia: para ouvir a voz de Deus, para ter vida, para achar sabedoria, para vencer o pecado e para encontrar a esperança. E a gente tem que viver uma vida cheia de esperança. Sabia disso, irmão? Nós temos que ser campeão na esperança. Talvez eu não veja. Talvez nós nem vejamos. Mas esse país nosso ainda será um dos maiores países do mundo. Porque nós temos tudo para isso. E Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar contra a corrupção. Deus vai trabalhar contra esses maus juízes. Pode deixar que Deus tira tudo eles do lugar. É só nós orarmos. Nosso país vai se tornar o melhor lugar do mundo, independente de governante, porque nós temos tudo para dar certo. O povo é trabalhador, o povo paga a maior carga de imposto, o povo paga, trabalha. Se a gente for contar, a gente paga quase não sei quantos dias para o governo de imposto do nosso ano de trabalho. Mas saiba de uma coisa: essa nação é uma nação que Deus escolheu para ainda ser um celeiro profético no mundo. O Brasil é uma nação que Deus escolheu para que leve profetas, para que leve missionário pelo mundo todo. E eu creio que o Brasil ainda vai estar em todo lugar do mundo, pregando a palavra de Deus. Eu tenho esperança em dias melhores. Quem tem aí, glorifique ao Senhor. Vamos orar? Deus falou com você? Sai daqui cheio de esperança. Sai daqui com seu coração alegre. Nós vamos começar a ter um plano de leitura bíblica aqui. E você vai ouvir mais disso, porque nós vamos ter vários projetos esse ano, amém, irmãos? Igreja trabalhando, igreja agindo, igreja fazendo a obra do Senhor. E quando nós fazemos a obra do Senhor, lembra que eu preguei domingo passado? Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Deus começa a acrescentar coisas na nossa vida. Deus começa a trazer coisas novas na nossa vida. E eu creio no novo de Deus para nós. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero que essa igreja seja uma igreja que cresça na graça, no conhecimento, no poder de Deus. E eu quero, Senhor Jesus, que esse projeto que nós temos de ler a Bíblia, porque é a bem-aventurança o que lê, o que ouve e o que pratica. Nós queremos que esse projeto venha a ser um projeto de fortalecimento de vidas, de experiências espirituais com Deus. Eu quero ouvir falar, pessoas falam, olha, eu estava lendo a mesma coisa que você leu, Deus falou isso comigo. E a outra pessoa, mas Deus falou isso comigo, mas comigo falou diferente. Porque é a multiforma da palavra de Deus falar a cada coração conforme a sua necessidade. Mas nós vamos ser fortalecidos juntos e crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. E eu peço que Deus venha abençoar esse projeto de crescimento e de leitura bíblica. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.